Barulho e algazarra, que muitas vezes são provocados por crianças em condomínios, são dos principais motivos de conflito, um dos principais entre tantos, né? Como o pessoal de condomínio gosta de brigar, né? Impressionante as brigas entre os vizinhos. E nesse período de férias escolares, aumenta a barulheira da criançada que está de férias. Nós vamos conversar agora com o jurista e professor de Direito Civil, Júlio Balerini. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, senhores ouvintes. É uma honra estar aqui nos microfones da rádio.
Muito obrigado pela participação. Bom, que tem gente que se incomoda com barulho de criança, tem, né? Mas é proibido em alguma forma, doutor Júlio?
Não, veja bem, veja bem. O que a gente tem que estabelecer é que a convivência humana em si só é problemática, não é verdade? E as relações de vizinhança que se estabelecem, seja dentro de um condomínio, seja mesmo fora de um condomínio, entre vizinhos, nas ruas urbanas, é uma relação que deve estar portada dentro dos limites de tolerância, né? Nós temos o artigo 1277 do Código Civil, que estabelece que as regras de convivência devem ser pautadas de modo que um vizinho respeite saúde, sossego e segurança dos demais. Né? As pessoas têm que ter bom senso na hora de levar suas reclamações. Um barulho normal de uma criança brincando não é o que nós chamamos conduta antissocial que possa levar a uma aplicação de uma sanção pelo condomínio. Né? Somente quando houver uma algazarra além do limite, por exemplo, uma festa realizada fora dos padrões do condomínio, fora do horário, com som elevado, é que nós podemos começar a discutir conduta antissocial, não é verdade?
Aí não é nem não é nem criança, né? Quem faz barulho com som alto, às vezes festa no apartamento, né? Não é nem criança, é adulto, né?
Porque nós temos aquela divisão, né? Até os 12 anos pelo Estatuto da Criança, é criança. Dos 12 aos 18 seria tecnicamente adolescente. Geralmente o problema está nessa adolescência, né? Adolescência é que gosta de criar essas festinhas que dão esses problemas. Aí já começamos a sair da normalidade das coisas e entramos no campo em que poderá ser aplicada uma postura mais grave em relação a esse condômino que não esteja zelando para que o sossego dos demais seja ressalvado.
Bom, doutor Júlio, para a gente retomar a questão das crianças, né? E a gente sabe que muitas vezes as brincadeiras delas na escadaria, por exemplo, que seria uma área comum, ou nos prédios que tem um playground, ou que tem uma área ali, né? Muitas vezes acabam gerando as reclamações dos moradores, né? Principalmente nas escadarias, porque está passando no andar das pessoas. Isso também não é problema nenhum, né? É o direito da criança, ela pode brincar ali, não adianta o vizinho querer brigar com o pai e com a mãe, porque a criança está fazendo barulho ali.
É curioso você colocar essa situação, porque no final do ano passado, ao julgar a questão do homeschooling, que é o ensino pelos próprios pais, o ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal, ele fez uma colocação muito interessante. Criança tem direito de ser criança. Isso está na Constituição, né? Por incrível que pareça. Então, é óbvio, a gente vai ver aquilo dentro da razão de tolerância, do razoável. Se, por exemplo, num andar que haja muitas pessoas idosas, algumas com doenças, os pais permitirem que as crianças fiquem efetuando algazarra ali naquela situação, também já há um pouco de falta de bom senso dos pais, né? Esses pais deveriam orientar os filhos para que procurem ir nas áreas comuns, onde eles não perturbem, né? É o que eu falei, na relação do condomínio, o que vale, em primeiro lugar, é a convenção, mas toda convenção deve ser interpretada com bom senso, né? Com muito bom senso. Se o comportamento de uma criança isoladamente ou de duas ou três crianças brincando não comprometer o sossego generalizado do prédio, não haverá margem para aplicação de punição nenhuma.
Muito bem. Bom, e tem também a questão de quem pode ou não pode dar bronca nas crianças, né? Porque o vizinho ele não tem esse direito.
Não tem. Veja bem, a criança, ela tem toda uma proteção prevista no artigo 227 da Constituição Federal e ela não pode ser admoestada por quem não seja seu pai ou responsável legal. O que o condomínio pode fazer é colocar um funcionário lá, por exemplo, o porteiro, né, ou o zelador, para que ele comunique imediatamente o pai, para que o pai tome providência em relação àquele comportamento do filho que possa estar implicando em conduta antissocial.
E né? aí que eu queria...
Seria recomendável até que nas convenções, nas reuniões, os condôminos deixem lá números de emergência para serem acionados em situações como essa. Isso pode ser colocado em ata, inclusive numa reunião de condomínio.
Então, eu falei exatamente sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente sabe que essa briga entre vizinhos pode ir parar na justiça, né? Chama advogado, faz boletim de ocorrência, exatamente por isso, porque às vezes um vizinho grita com um filho que não é dele e acaba dando uma confusão ainda maior, né?
Sim, porque aí você tem, por exemplo, uma postura indevida. A depender da idade da criança, por exemplo, menor de 12 anos, pode ser acionado até o conselho tutelar aí para tomar uma medida em favor da criança. Então você acaba gerando uma situação de caos dentro do condomínio, expondo a comunidade de condôminos a sofrer um processo de indenização por dano moral, né? Sem prejuízo de eventual conduta criminal que possa ocorrer aí num ato abusivo contra uma criança ou adolescente, né? Agora, geralmente os condomínios são todos, grande parte deles hoje, monitorados por câmeras em áreas comuns, né? A gente tem a notícia de que muitos deles têm esse monitoramento por câmera. Se você coloca ou dá treinamento a um funcionário para que ele converse com a educação ou para que ele acione o responsável imediatamente, esse tipo de problema acaba se esvaziando, acaba se tornando menos potencialmente explosivo para o próprio condomínio.
Bom, e uma outra questão, doutor Júlio, o síndico, ele é sempre o para-raio, né, nessa Sim. situação. São os vizinhos brigando, vão procurar o síndico, ele pode delimitar alguma área no condomínio? Por exemplo, ó, esse pedaço aqui onde tem um jardim não pode jogar bola, ou não pode brincar com o carrinho, isso pode acontecer?
O síndico isoladamente não pode fazer isso. Seria recomendável que isso fosse levado a uma assembleia e a assembleia aprovasse. Porque se o síndico tomar essa deliberação, vamos dizer, a convenção de condomínio não fala nada a respeito. Se não fala nada a respeito, não pode haver uma limitação impositiva por parte do síndico. Ele sofre o risco de ser processado. Porque até tivemos um julgamento importante agora, no ano de 2019, onde o Superior Tribunal de Justiça, na questão dos animais de estimação, ele colocou que o Código Civil ele não se interpreta de modo extensivo, mas sim de modo restritivo no que tange a deveres. Então, o síndico sozinho não pode falar, olha, a partir de agora, esta área comum será dedicada a brincadeiras e as outras áreas comuns estarão proibidas. Recomenda-se que isso seja feito por assembleia regular e aprovação nos termos da própria convenção.
Bom, tem uma dúvida aqui do Mário Luiz. A gente fala sempre, nós começamos a entrevista dessa maneira, né, doutor Júlio? A gente sabe toda a confusão que existe dentro do condomínio. Por exemplo, não é o caso do Mário que ele mandou aqui, não, mas uma vez num programa aqui, não foi nem no CBN Total, foi no programa de esporte, nós começamos a discutir aqui sobre a questão das pessoas que fumam nas sacadas dos apartamentos, né? Aí teve quem defendeu, quem atacou, porque o vizinho acaba sentindo o cheiro sem ser obrigatório, mas o Mário Luiz, ele coloca aqui uma outra questão de condomínio que dá uma polêmica, um bafafá danado. E quanto a animais latindo e fazendo xixi por todo canto? O que pode fazer, doutor Júlio?
Veja bem, eu estava até me referindo a esse julgamento deste ano, né? A coisa de um mês e meio, dois meses atrás, houve uma ação envolvendo um gato, né, em Brasília, que foi parar no Superior Tribunal de Justiça. E ela serve de referência hoje, de farol, para esta questão do animal de estimação em condomínio. A questão é a seguinte, o STJ, ele colocou do seguinte modo, se não houver nenhum fato pelo qual você possa dizer que o animal esteja comprometendo, são o que nós chamamos teoria dos três S, letra S, né? É os três S, saúde, sossego e segurança. Se o animal não está colocando em risco nenhum dos três S, não há razão para que o condomínio ou os condôminos impeçam a permanência dele no local. Então, nós partimos em primeiro lugar dessa ideia. O cachorro que anda sempre na coleira, né, não está pondo risco à segurança de ninguém ali, né? Agora, questão do sossego. Cachorro que uiva a madrugada inteira. Há uma questão de bom senso aí, né? O dono está vendo isso, o dono tem que ver, junto a um veterinário, o que, que ele pode fazer para que esse cachorro pare de uivar e não perturbe o sossego dos demais, né? Mas, via de regra, é nesse sentido. O que não pode haver é prejuízo para essa segurança, sossego e salubridade. Pelo óbvio que quem tem um animal de estimação, ele tem os deveres que nós chamamos de custódia, os deveres de cuidar para que esse animal não cause danos às outras pessoas. Então, é salutar que a convenção de condomínio, se ela for silente com relação a isso, ela já preveja, por exemplo, o dever do dono de limpar as áreas comuns, caso sejam sujas pelo animal. Sim. E pode passar a prever a aplicação de multas, né? Considerando isso condutas antissociais, por exemplo, não limpar, expor a sujeira, não tomar providências mediante o barulho, né? Mas somente por aplicação de multas. Não pode ser proibida a permanência do animal. Só se proibirá a permanência do animal, por exemplo, se ele colocar a vida em risco, né? Vamos dizer alguém que queira criar um leão dentro de um apartamento, né? Aí vai, é óbvio, né? Aí nem com grade a gente estaria seguro.
Pois é, é verdade. Bom, é, o leão, leão é complicado. Mas, por exemplo, a criança a gente consegue, né? Ou pelo menos, via de regra, vai se pedir para que ela faça silêncio dentro do próprio apartamento a partir das 10 da noite, que é o horário da convenção do sossego. Aí o cachorro latindo, ou uivando, como o senhor citou, né? Que aí depende do bom senso do dono, não dá para fazer, o cachorro se calar, né? Você mandar o cachorro calar a boca, muitas vezes ele não vai responder.
Não vai obedecer.
Né? Então, não
é
vai.
É o que eu falei. Daí você vai, por exemplo, levar esse cachorro no veterinário e ver com o veterinário alguma opção que ele possa dar para que esse cachorro, por exemplo, ajuste o seu horário ao horário normal das pessoas, né? Não sei se dá um tranquilizante para ele, eu não sei que medida um veterinário possa dar para que esse animal passe a ter um ritmo de vida compatível com o ritmo dos moradores e evite esse tipo de transtorno. Né?
Sim.
Porque também ninguém é obrigado a aguentar, né? É aquilo que eu falei, tudo é uma questão de bom senso. Não é qualquer uivo espaçado, isolado no meio da noite. Agora, aquela situação de um animal ficar ganindo 3, 4, 5 horas seguidas durante toda uma madrugada, aí até esse dono está provocando um maltrato ao animal, né? Deixar o animal ficar numa situação dessa uma noite inteira. É porque ele está sendo colocado, por exemplo, num cômodo onde ele não pode ficar. Eu já vi julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que coloca o dever dos moradores de limitar, por exemplo, o acesso dos animais às sacadas. Né? Poderia ser colocado uma regra nesse sentido se houver previsão na convenção de condomínio.
Ah, teria que ser.
Porque aí o dono não coloca o animal na sacada ele não fica latindo tanto de modo a incomodar o total da população do prédio. Bom, já daria uma quebrada nesse tipo de situação.
Perfeito. Mas aí teria que fazer na convenção, porque se não tiver, né, o local, a casa é aberta, assim, a pessoa tem direito de fazer o que quiser dentro de casa, inclusive na sacada, né? Foi até a questão do cigarro que a gente abordou aqui, né?
Pode fazer o que quiser, volto a insistir, desde que não comprometa segurança, saúde e sossego dos demais. Isto vale não só para condomínio, mas vale para qualquer casa.
Sim.
Isso está no artigo 1277 do Código Civil, né? Isso evita, por exemplo, que eu possa, dentro da minha casa, por exemplo, abrir as janelas e colocar cenas impróprias para que todo mundo assista, né?
Sim, sim.
Teve um caso recente em Brasília, onde um condômino, ele tinha o hábito de andar nu dentro do prédio. Ele sofreu uma pena rara dentro de um condomínio, que é a expulsão do condomínio.
Sim.
A pessoa foi... Não é que a pessoa perca o imóvel, ela fica com o imóvel, mas ela fica impedida pelo seu comportamento antissocial de viver dentro daquele imóvel. A pessoa acabou colocando o imóvel à locação e não morando mais naquele apartamento, porque a conduta dele era extremamente prejudicial ao comportamento da comunidade dos condôminos.
Doutor Júlio, a gente tem pouco tempo para fechar, mas tem uma pergunta muito interessante aqui do Márcio de Barão Geraldo, porque
pois
isso
não.
Geralmente se aplica aos fins de semana, né? Mas... Ele está perguntando de maneira geral aqui. E o vizinho que liga som alto mesmo durante o dia? Pode, que seria o horário, teoricamente, que ele não... como é que se diz, ele não pega a perturbação do sossego, né? Ele não seria...
Ele não pega a lei do silêncio, que é uma lei municipal, né? Que prevê essa tranquilidade. Agora, veja bem, tudo vai da medida do razoável. A pessoa colocar som normal na casa dela é direito dela. Ninguém pode constrangê-la a não ouvir as músicas da sua preferência dentro do que seja considerado tolerável, né? Agora, quando começa a haver, por exemplo, o comprometimento, o som é alto numa condição tal em que um número elevado de decibéis que comece a comprometer a saúde auditiva do seu vizinho. Eu já vi a CETESB ser acionada em casos como esse para fazer medição. E aí sim, mesmo fora dos casos da lei do silêncio, pela questão da saúde dos moradores, o som alto em demasia prejudicando a saúde dos demais vizinhos, acionando-se a CETESB, verificando-se, por exemplo, o número de decibéis acima do permitido, independentemente do horário, as medidas coercitivas, como imposição de multa, podem ser colocadas em prática.
Muito bem, acho que está respondido. E agora começa muita dúvida aqui. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Quero agradecer muito ao jurista e professor de Direito Civil, Júlio Balerini, pelos esclarecimentos. Esse assunto, olha, dá pano para a manga durante muito tempo. O senhor pode falar com a gente outras vezes, viu, doutor Júlio? Muito obrigado pela participação.
Será uma honra. Sempre que convidado, estarei à disposição da CBN.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, um abraço a todos.
Um abraço.